Esse é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar. Terceiro Papo de 30 no ar e hoje eu tô só saudade. Tô aqui gravando esse episódio quase meia-noite, à meia-luz, sozinho nessa casa com os meus dois gatos. E tava aqui muito reflexivo e eu quero saber se vocês se consideram abraçadores, pessoas que gostam de abraçar. Cara, tamo em dezembro, 2020, de pandemia, já tá acabando. E eu tô com saudade de abraço bom, sabe? Sabe aquele abraço gostoso que parece que o tempo dá uma paradinha? Eu gosto muito de abraço, mesmo não dando abraço em todo mundo, isso é óbvio. Tem amigo que não é de abraço, não é de beijo. E tem outras relações que são de chamego, sabe? De ficar mexendo no cabelo, pegando no braço. Eu gosto de fazer carinho nas pessoas, é isso. Eu gosto de afeto, caramba. Em todos os lugares que eu já trabalhei na minha vida, eu era a pessoa que na pausa estava fazendo penteado no cabelo das amigas. Inclusive, um beijo, Tasta, Janine, Aline, Soyara, lá de Rio Branco. Elas todas já foram alvos das minhas aventuras capilares. É carinho, gente. Meu carinho vem muito pelo toque. Então, cara, sobreviver a esse ano em que a distância indispensável tem sido uma aventura indigesta. Vocês já pararam para pensar que quanto mais velho a gente fica, menos o toque faz parte da nossa vida, da nossa rotina? É verdade, eu estava pensando nisso. Mesmo eu me considerando um abraçador, os anos se passam e eu me sinto mais comedido, apesar da luta, né, para não perder essa essência. E daí eu fiquei pensando se esse movimento de distância, né, tirando aí o lance da pandemia, não acaba sendo fruto da tecnologia, né, do nosso uso talvez abusivo de tanta coisa. Talvez isso seja óbvio para você também. Mas é tão comum a gente se sentir mais corajoso em dizer coisas por mensagem, por exemplo, que olhar no olho e receber feedbacks ao vivo dá trabalho, né? Requer um risco de exposição. Os haters estão aí para provar que o virtual injeta uma dose boa aí de coragem em cara de pau, né? Porque só assim a filha da putagem vem ao mundo. A gente já falou aqui no podcast, no episódio 16, Manda Nudes, com Yuri Marcel, sobre as fotos, né, que a gente manda. Inclusive, um beijo, Yuri. Durante a pandemia, eu não sei se vocês vão se identificar com isso ou se vai ser. Mais uma vez, eu me expondo, né, loucamente aqui nesse podcast. Mas durante a pandemia, eu conheci algumas pessoas pelo Instagram, né, principalmente. Né, uns caras aí que acabaram se tornando quase ex-futuros crushes, sabe essa coisa? Eu não tenho problema com nude, vocês sabem, eu já falei isso aqui. Só que eu mando quase nada, porque eu tenho pouco carisma, eu não tenho paciência para ficar trabalhando ângulos, luz e sombra. Eu odeio nude sem aquele toque artístico e tenho preguiça de fazer foto boa. Mas assim, eu conheci vários caras aí, né? Alguns, vários caras, parece que eu tô... Uau, cai o rolezeiro da internet. Mas eu conheci alguns caras que tá, eles vinham, a gente conversava, papo vai, papo vem, puff, um nude. Cara, às vezes, muitas vezes, sem nem aviso prévio, assim, era uma coisa que você abre sem querer, a conversa não tá nesse lugar e aí foi. Aí depois de pedirem, né, se eu tiver na vibe, na hora, eu mando ali, meu único nude, sofrido, gasto, cansado, capenga. E daí eu mando, se não, né, vida que segue, Mas mesmo em alguns casos, quando eu não mando, as pessoas estão lá, ó, mandando horrores. Mais um nude, mais um nude. O mais engraçado é que, por não haver uma real possibilidade de encontro físico, né? Afinal de contas, não tem como a gente sair marcando date por aí. Depois dos nudes, a conversa sempre acaba esfriando. O que me faz pensar que o contato físico, né? Ou, enfim, a possibilidade de um contato físico realmente está sendo substituído pelo virtual, né, no sentido afetivo da coisa. E daí eu pergunto para vocês, hoje em dia existe realmente a possibilidade de continuar conversando com alguém, flertando, alimentando as fantasias, sem que seja preciso mandar nudes e mostrar tudo tão de cara? Eu não sei. Isso sem falar na parada do exibicionismo, né? Porque eu não tenho nenhuma dúvida de que um nude mandado, sem que a conversa aí esteja nesse assunto, funciona muito mais para a pessoa que mandou, né? Sei lá. Às vezes a autoestima não tá boa e ela precisa ir receber um biscoito. Ou então ela vê e entende que o mundo não pode ser privado de tamanha perfeição, não é mesmo? Enfim, são muitas leituras, né? São muitas leituras, são muitos pensamentos. Eu gosto de alimentar minhas fantasias sem a necessidade de ver a outra pessoa nua, né? Enfim, por uma foto. E também sem a necessidade que ela me veja nu. Ao mesmo tempo que não vejo problema nenhum na safadeza, na safadeza virtual. Safadeza é ótimo, né? Eu acho, inclusive, que a gente precisa ser mais safado para quebrar essa ideia conservadora e retrógrada de que a gente tem que se privar daquilo que a gente tem vontade. Se rola a vontade da safadeza virtual, não vejo problema. Ao mesmo tempo que não tenho necessidade de ver a pessoa que eu estou conversando ali no flerte sem ver essa pessoa pelada. Sabe o que é isso, gente? Isso é ser libriano. Ser libriano é isso, é você querer tudo ao mesmo tempo. Gostar de tudo e não gostar de nada. E é isso sim, a vida que segue. Mas daí, nesse lance, né, do contato pessoal, eu me lembrei do filme Ela, do filme Her, que eu acho que já foi indicado aqui no podcast, se eu não me engano, no episódio com a Natasha Cavalcante sobre aplicativos lá nos primórdios desse podcast aqui. Resumidamente, no filme, o Theodore, né, o famoso Teodoro, ele é um escritor todo solitário, que se divorciou e não soube, não sabia lidar com esse término e com todas as emoções que eu imagino que estão envolvidos num divórcio. E daí ele acaba se apaixonando por quem? Por Samantha, que é nada mais nada menos que um sistema operacional. Tudo bem que a voz da Samantha é da Scarlett Johansson e, né, é claramente muito difícil não se apaixonar por aquela mulher. Em versão corpórea ou em versão vocal. E é muito legal a reflexão do filme sobre as nossas relações, né? Com o virtual, com a solidão, com a carência. E o pior, né? Como que é a nossa relação com o nosso egocentrismo. Porque, se você parar para pensar sobre o filme, o Teodoro, ele cria. Eu tô amando chamar ele de Teodoro. O Teodoro criou o sistema operacional, porque quando lá no começo do filme ele vai instalar o Treco em todos os aparelhos lá da casa dele, o celular e tudo, rolam umas perguntas, né? Tipo, ah, você quer que o sistema operacional tenha uma voz feminina ou masculina? E pergunta, sei lá, como que era a sua relação com a sua mãe, sabe? Muito psicologia isso. E daí, se você reflete bem, por quem que ele se apaixonou, minha gente? Ele se apaixonou por ele mesmo, né? Porque ele criou um sistema operacional que tinha a ver ali com características dele. Só que tudo isso com a voz da Scarlett, né? Que dá todo um charme. Daí eu fico pensando, a nossa web paquera, né? Os nudes não pedidos, não seriam também uma forma de nos autoafirmar e, em alguma medida, nos apaixonarmos por nós mesmos? Tô aí jogando a noia aí para vocês. Eu não sei responder, né? Mas fica esse questionamento, que esse episódio aqui é só para isso mesmo, é para questionar, porque como eu tô falando sozinho, não tenho como chegar, não tenho como discorrer e chegar numa conclusão, mas tá aí, fica aí esse questionamento, tá? Eu quero saber também se vocês conhecem esse filme, se vocês já viram esse filme, o que que vocês acharam? É um filme que tem 1 milhão, né? Que ele é muito aberto para milhares de visões e reflexões. E eu queria muito saber qual que é a percepção de vocês, porque toda vez que eu já assisti ele algumas vezes, e toda vez que eu assisto, eu fico bolado com alguma coisa, ou prestando atenção em alguma coisa, e seria muito bom saber, porque eu fico pensando que eu sou um viciado em pensar. Eu já falei isso para um amigo essa semana, que é terrível ser viciado em pensar, mas daí eu fico ali, ó, remoendo. Então, por favor, me ajudem, né? Me contem o que vocês acham no @aquele_de_30_pod no Instagram, ou no @caiofugencio, ou ainda no @eufugencio no Twitter. Eu vou adorar saber, tá? E eu também quero saber se vocês estão curtindo esse formatinho mais intimista. Por favor, me dá um feedback lá também, né? Gostei do formato, não gostei do formato. Eu também quero aproveitar aqui o final desse episódio, porque essa semana rolou aí a retrospectiva do Spotify e tanto todo mundo postando ali as músicas mais ouvidas. E eu fiquei tão feliz com a quantidade de gente que publicou lá os top podcasts que ouviram no ano, e o Aquele de 30 tá lá, gente. Olha, eu passei o dia todo com borboletas no estômago. Eu passei o dia todo. Quase que eu não pisava no chão de tanta felicidade. Eu tenho trabalhado muito, né, nesse podcast, eu tenho trabalhado muito nesse hobby e nesse movimento que a minha vida tem levado, e eu tenho levado muito a sério tudo isso. Então, cara, muito obrigado por vocês me ouvirem, muito obrigado por vocês divulgarem, por vocês compartilharem. Vocês não têm noção do quanto que isso me ajuda, o quanto que isso ajuda a gente, produtor de conteúdo pequeno, produtor de conteúdo sem nenhum apoio, totalmente artesanal. Então é aquele lance de ter uma ideia e ter coragem para colocar no mundo, correr o risco de ser cancelado e também abraçar o cancelamento, abraçar as possibilidades que a vida coloca. Gente, muito obrigado, tá? Eu tô muito feliz. E eu acho que eu não podia terminar esse episódio sem agradecer você que tira um tempinho para me ouvir toda semana, tá bom? Semana que vem, segunda-feira, eu volto, né, com mais Papo de 30. Eu tô preparando a segunda temporada e eu tenho muita coisa boa, muita pauta boa aí para rolar. Mas fiquem bem, até segunda. Tchau, tchau.